bênção que eu fazer. Grande, muito grande estar com vocês. Uma alegria. E Deus me chamou há muito tempo atrás, bem jovem ainda, para trabalhar, ter um ministério específico com jovens. E nós fundamos, juntamente com um outro moço chamado Jardiel, uma missão chamada Jovens da Verdade. E durante muitos anos trabalhamos com jovens, promovendo acampamentos da semelhança da Palavra da Vida. Até hoje nós ainda temos esse acampamento, só que aqui em São Paulo ficou na direção do Jardiel e eu fui para a Bahia. Deus me levou para lá. Nós então organizamos lá um acampamento também para jovens, e com o mesmo propósito de evangelizar jovens, edificar jovens. A única diferença é que nós tivemos uma experiência lá com a fé reformada, e então o acampamento ficou sendo um acampamento com essa visão, com essa direção da soberania de Deus, das doutrinas da graça. Deus tem nos abençoado. Nós continuamos trabalhando com jovens, além do trabalho com projetos puritanos. Então eu sou em casa, estou aqui com muita alegria, satisfação. Não estou mais jovem, careca mostra isso, mas o meu coração é jovem. Amo estar com jovens e louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Mas vamos lá, eu tenho um tempo determinado para trazer a palavra do Senhor. Eu gostaria de falar com vocês hoje, trazer uma mensagem que, humanamente falando, é muito difícil. Porque eu vou falar de uma coisa que é impossível de vocês fazerem. Você já ouviu algum professor chegar e dizer: gente, o que eu vou falar com vocês é impossível que vocês façam. Desanimador, né? Mas é isso mesmo. O título da nossa mensagem hoje é uma mensagem impossível de se cumprir. Na verdade, não é só o que eu vou falar hoje, eu vou falar ainda pelo menos duas ou três mensagens vão ser impossíveis de você cumprir. A última eu vou falar de uma mensagem que é possível você cumprir. Vamos abrir em Marcos no capítulo 10. Você vai ver que é isso mesmo que Jesus vai ensinar aqui. Marcos 10, a partir do verso 17, que é aquela conversa que Jesus tem, encontro com o jovem rico. Vamos ler até o verso de número 31. Pronto, acertado, mas eu gostaria que você acompanhasse aí. Se você tem vídeo, acompanhe. Se não, senta perto de alguém que tenha. Ou se não tem jeito, sabe? Olha, preste atenção, mas fique ligado. Marcos 10, a partir do verso 17. Preste atenção. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe: ô mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matará, não adulterará, não furtará, não dirá falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, dando o amor, disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: esse nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Fazer uma oração. Senhor, ajuda-nos assim. Porque se o teu Espírito Santo não agir, então, não, de fato, não vai adiantar nada. A palavra de nada se nos adiantará. Mas se o teu Espírito operar aquela manifestação de Espírito e poder, como está escrito na tua palavra, e operar nos corações, concedendo fé para crer, então a palavra do Senhor será de grande proveito para a glória do teu nome, para a salvação dos pecadores, para o engrandecimento do teu nome. Toma a minha vida com suas mãos, minha fraqueza, minha limitação. Abençoa-me, Senhor, tem piedade e misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido, certamente, vários sermões já sobre jovem rico. Mas é claro, a palavra de Deus é inesgotável. Nós temos muita coisa a aprender ainda. Até o fim da vida, vamos aprender da palavra de Deus. É inesgotável a palavra de Deus. Então, vem um jovem. Tem para mim que esse jovem era, vou utilizar essa expressão, crente, no sentido de que ele conhecia muito da religiosidade. Ele era um jovem da igreja, porque ele conhecia muito bem das coisas de Deus, das Escrituras. Ele cresceu na igreja, como muita gente, e eu também. Eu nasci na igreja, mais que todos vocês. Tenho certeza. Meu pai era zelador da igreja. Igreja. Então, eu conheci todos esses aprendizes. Eu acho que é maravilhoso isso. Você está sob a influência da palavra de Deus e tudo. Eu brincava na igreja. Eu era super igreja. Mas é claro que eu tinha preocupação sobre a vida eterna. O fato de nascer na igreja e de todas as influências da igreja não garante que alguém possa ter vida eterna. Esse mundo será perturbado com isso, como eu também. Quem sabe muitos de vocês. Daqui a pouco ele ouve de um rabino, de alguém muito especial, pregando, falando com uma autoridade, com grande sabedoria e poder. E ele pensou: Então é a minha chance. Eu quero perguntar para ele sobre a vida eterna. Ele correu, chegou lá e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora você presta atenção, porque o Senhor Jesus vai fazer alguma coisa que é diametralmente oposta ao que a maioria dos evangelistas modernos fazem. Eu também fazia. Só um louvão, menino. Que pergunta maravilhosa. Mas você... Oh, é muito simples. Basta crer. Confesse isso. Eu sou Salvador e pronto. Você vinha. Que nada. Jesus começa a colocar uma dificuldade. Ele chega todo alegrinho, crente que está abafando e que está elogiando o bom mestre. Aí o Senhor chega logo e corta de saída. Por que você me chama bom? Há um só bom, que é Deus. A primeira dificuldade e a intenção do Senhor é mostrar àquele moço que ele não podia fazer absolutamente nada para a sua salvação. A intenção do Senhor é isso. É essa aqui. Jesus quer ajudar a mostrar. Fazer o quê? Você não pode fazer nada. E aí, por que você me chama bom? Há um só bom, que é Deus. Meus irmãos, para obter a vida eterna, é indispensável que o pecador creia que Jesus Cristo é Deus. Jesus diz: você me chama bom mestre porque você crê que eu sou Deus, porque há um só bom, que é Deus. Ah, não, meu querido, ninguém pode crer que Jesus Cristo, o Nazareno, seja Deus. É por isso que a gente vê por aí. Você já viu certamente na televisão: amai-vos uns aos outros, Jesus Cristo. Não sei o que, não sei o que, Gandhi, não sei o que, não sei o que, Confúcio. Eles vão colocando como se Jesus fosse um líder espiritual como outro qualquer. Você vê na livraria os 100 líderes que influenciaram a história da humanidade. Jesus Cristo, não sei o que, Bonaparte. Não, eles não creem, eles não podem crer, eles não podem entender, discernir que alguém que nasceu há 2000 anos atrás e que viveu aqui como homem, verdadeiro homem, pudesse ser Deus. Ninguém pode obter vida eterna sem ter absoluta consciência de que Jesus Cristo é Deus. Agora imagine, aquele moço vê o Senhor lá de barba, andando, certamente cansado, senta numa pedra, com todos os seus gestos, sua maneira de ser, ainda que eu creia o olhar, a fisionomia, a postura do Senhor Jesus fosse muito especial, singular. Eu fico imaginando, e eu creio que para os discípulos também, crer que o Senhor Jesus era Deus é muito difícil. Imagine o Senhor Jesus se retirando para fazer uma necessidade fisiológica, os discípulos saíram e foram lá. Ao pensar ele em Deus, é muito difícil, é impossível.
Porque a Bíblia diz que Ele é Deus. Emmanuel, Deus conosco. A segunda pessoa da Trindade. O Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que todo o universo, todas as coisas macroscópicas, microscópicas, como nós vimos ontem, aquela exposição tão extraordinária, aquela mesa tão extraordinária. Foi Jesus que criou. A Bíblia diz que foi Ele, foi Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por seu intermédio, diz a Bíblia. Então Ele criou o universo. Ele criou o universo extraordinário, incomensurável. Ele criou o universo microscópico.
Os cientistas dizem que esse corpo aqui está constituído de átomos que estão em um verdadeiro turbilhinho.
O que força os mantém? Por que não se desintegram? É Jesus, porque a Bíblia diz que Ele criou todas as coisas e todas as coisas subsistem pelo seu poder. De modo que foi Ele que criou os céus, a terra, o mar, tudo que Ele está. Esta beleza extraordinária, multiforme, tão harmoniosa, tão gloriosa, essas leis vistas tão extraordinárias. Jesus criou. Ele é Deus. Ô mestre,
por que me chama bom?
Há um só bom que é Deus. Você crê que Jesus Cristo em carne é, além de ser o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, que criou os céus e a terra e que deixou a sua glória, despiu-se da sua majestade para se tornar uma figura humana, ser achado como figura humana, humilhado, humilde,
de andar aqui por esse mundo, pisar as estradas coerentes da velha Palestina.
Você crê que o Deus que criou os céus e a terra andou aqui como homem?
É impossível. Não venha dizendo que crê simplesmente porque você quer arranjar essa fé, eu creio, mas de jeito nenhum.
Isso é uma obra de Deus.
Certa feita, Jesus disse: o que é que dizem os homens ser o filho do homem? O que eles dizem?
Ah, os discípulos dizem, uns dizem, um dos profetas, Elias, Jeremias.
Jesus disse: e vós, que dizeis que eu sou? E então Pedro diz:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Se o Pai que está nos céus não revelar, você não vai crer de jeito nenhum.
Jesus Cristo é Deus. Mas aí o Senhor diz: não sabe dos mandamentos? Ah, sabe. Garanto. Vários aqui sabem os mandamentos, ou muitas coisas a respeito de Jesus e de Deus. E agora o Senhor Jesus vai mais fundo para colocar o jovem numa situação que eu chamo de convicção de pecados. Além do Senhor Jesus mostrar a ele que ele não cria como devia crer, nele como Deus, Jesus diz: além de você não crer, vou lhe mostrar por que você não crê. Você sabe o mandamento? Não matará, não adulterará, não furtará, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, mestre, se fosse para ele dizer, oxê,
essa é a minha mocidade, a minha juventude, isso é exigente.
Olha, você sabe que geralmente os estudiosos estabelecem duas tábuas da lei. A primeira tábua fala de quatro mandamentos que dizem respeito à responsabilidade do homem para com Deus. Não terás outro Deus diante de mim, primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para ti imagens e esculturas de... Não adore a Deus de modo errado. Não faça para ti mais que tu não adorarás, não prestarás culto. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente quem tomar o nome do Senhor em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, essa é a primeira tábua. A segunda tábua são seis mandamentos que tratam da nossa responsabilidade para com os nossos vizinhos. Então, o quinto mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. O primeiro mandamento promessa. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. Décimo mandamento, não cobiçarás. Então Jesus está apresentando para o moço a segunda tábua. A primeira, ele já tinha sido reprovado, porque não cria no Senhor Jesus como Deus. Agora, a segunda tábua. Interessante, Jesus apresenta aqui, em vez de seis, cinco mandamentos. Ele deixa um fora. Qual é? Vamos ver. Ele diz assim. Não matarás. Ele apresenta o sexto mandamento. Não furtarás. O oitavo mandamento. Não dirás falso testemunho. O nono mandamento. Não defraudarás. Ele está repetindo praticamente o oitavo mandamento. Honra teu pai e tua mãe é o quinto mandamento. Então, nós temos aqui, está faltando um. Qual é? Alguém pode me dizer? Ah, não cobiçará. Por que o Senhor deixou de fora não cobiçará? Quando Jesus disse assim, falta-te uma coisa, vai, vende o que tens, dá aos pobres. Jesus está querendo dizer àquele moço que ele cobiçava bens materiais, as coisas materiais. O coração daquele moço estava nos bens materiais. Ele cobiçava a riqueza. E você sabe que a Bíblia diz que a cobiça é idolatria. A Bíblia diz isso. Então ele, além do décimo mandamento, ele também quebrava o segundo mandamento, porque era idólatra. Ele idolatrava. Você sabe que Deus que ele idolatrava? Qual é o Deus das riquezas? Mamon. Ah, então, ele idolatrava, ele adorava, idolatrava um outro Deus, era Mamon. Além de cobiçar, ele idolatrava o Deus Mamon, tinha um outro Deus, então ele quebrava também o primeiro mandamento, que não terá outros deuses diante de ti. Ele tinha, então, outro Deus, que era Mamon. Na verdade, o Senhor foi destruindo
aquele edifício espiritual que ele imaginava ter, que fosse digno para herdar a vida eterna. Jesus foi destruindo. A Bíblia diz que quando você comete um mandamento, ainda que você observe todos, você se torna culpado de todos, porque quebrou um. Estava em casa. Então não sobrou nada. Tudo foi por terra. Por causa do seu pecado. Porque transgredir a lei é isso que é pecado. É transgredir a lei. Jesus está dizendo para aquele monstro: você é pecador. Eu não disse que fui criado na igreja. Então, é muito difícil, porque a convicção do pecado criado na igreja é difícil. Eu nunca fui um jovem devasso. Nunca me prostituí. Eu casei virgem. Já pensou? Eu servi o exército e o pessoal olhava para mim, porque chegava sexta-feira, que dispensava todo mundo ia para a zona de meretrícios. E eu morava no quartel, então ficava sozinho. E o pessoal, rapaz, você não vai? Eu disse, não, não vou, eu sou crente. Que é isso, absurdo? Não é possível esse cara um ET? Tal. Porque ele não ia. Eu tinha tudo isso. Não fumava, não bebia, não droga nenhuma. Não me prostituí nunca. Já conheci outra mulher na minha vida. Vai dançar. Eu, nada disso. Nunca criado a igreja. Eu acho igualzinho esse moço. Se eu encontrasse Jesus, eu falei para o mestre, que farei para herdar a vida eterna. Eu acho que eu me identifico com esse moço aqui. Como se eu estivesse doente, quero ver o que ele vai falar para mim. E foi exatamente assim que aconteceu. O Senhor Jesus acabou comigo, me destruiu. Eu estava sentado numa conferência assim como essa, e eu não previ o que estava falando. E Deus usou aquele homem para destruir minha religiosidade, acabar com a minha vida cristã, forjada pela minha carne. Sabe como aqueles engenheiros que pegam aquelas dinamite e vai colocando no edifício assim que eles querem implodir, aí daqui a pouco todo mundo assiste aquele monturo. Foi exatamente, ele pegou umas dinamites da Bíblia e foi colocando no meu edifício espiritual. Uma das dinamites foi a de 1 João capítulo 3 versículo 9. Essa dinamite. E essa daqui, acho que coloca naquela coluna mestra. Porque diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Olha, ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Bom, eu nunca me prostituí, nunca andei para esses lugares, nunca pisei num prostíbulo. Mas nesse instante Deus me mostrou que eu carregava um prostíbulo dentro do meu coração. Meus pensamentos, minha mente. Poxa, gente. Todo dia eu visitava o prostíbulo. No meu coração, na minha mente. E tinha prática de pecado. E eu que estava crente, que estava abafando com esse bolso, de repente, o edifício ruiu.
E eu descobri que eu não era nascido de novo. E pior, que nem podia fazer nada. Isso é que eu vi. Porque a Bíblia diz, falando dos nascidos de novo, os quais não nasceram da carne, já se começa com sangue. Não nasceram do sangue. Não é uma questão hereditária. Eu nasci na igreja, meu pai era presbítero, mas não, isso não significa automaticamente nascido de novo. Conversa. Não é nascido de sangue. Você pode ser filho de terceira geração de gente crente. Quer dizer nada, não é do sangue. Os pais não nasceram do sangue. Nem da vontade da carne, diz o texto lá. Sabe o que é a vontade da carne? Esporte. Não adianta. Não é a vontade da carne. Eu vou nascer, eu vou nascer. Eu não vou fazer isso, eu não vou olhar, não vou aqui, nada. Não é pelo esforço da carne. Nem da vontade do varão.
Pastor disse, eu te mando agora, você vai nascer de novo.
Que? Nem da vontade do varão. Mas de Deus. De Deus. Não está nas nossas mãos. Acabou. Está nas mãos de Deus. Só Deus é quem pode operar esse novo nascimento. Soberanamente. Livremente. A salvação pertence ao Senhor. De Jonas capítulo 2, versículo 9. É Deus. Só ele que passa como quer, quando quiser. Aí pronto, fiquei na rua da amargura. Né? Eu agora volto aqui. Porque Jesus diz, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terá o Senhor dos céus, vem e segue-me. Quer dizer, aí que o moço caiu em si que não podia dizer de mim. Porque seguir a Jesus, meu querido, implica em morte. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Vem e segue-me. E essa cruz não é só sofrimento, não. Tem gente que pensa que é só sofrimento. Carregar a cruz todo dia. Imagine você ouvindo Jesus falar isso. Se alguém quiser comer, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Você tá lá, na Palestina. Aí ouve, tome a sua cruz. Por acaso, aquele cabra que estava lá na multidão podia pensar assim, ah, é minha sogra, é minha cruz. É. Ah, é meu marido que é bêbado, ah, é meu filho que é aleijado. Não. Aquele que estava lá na Palestina sabia, Jesus está falando que é para tomar um instrumento de morte, de execução. Eles entenderam perfeitamente, é para morrer. Tanto é que Jesus depois disse assim, porque quem achar sua vida, perderá. Mas quem perder sua vida por amor de mim, esse achará. Então é morrer mesmo. Mas morrer dói. Ah, perder a vida, tudo. Você não tem mais domínio sobre os seus atos, sobre sua vontade. É Cristo. Você morreu. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, esse moço saiu triste. Triste, porque era dono de muitas propriedades. Acabou a história? Não. Ora, certamente os discípulos estavam assistindo tudo. Escandalizados. Pode ter certeza.
Os discípulos não podiam entender aquilo. Eu imagino que eles iam estar falando com o outro. Mas o mestre está duro demais. Coitado desse moço. Por que ele não disse assim?
Vende algumas propriedades.
Esse moço podia até ajudar aí. Judas era o primeiro. É um absurdo isso. Um absurdo. A bolsa com precisão tão vazia, viu? Tá? Mas estamos aí. Mas Jesus sabia disso. Por isso, então, Jesus disse. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza? Os discípulos estranharam essa palavra. Mas Jesus insistiu em dizer, filhos, quão difícil é. Eu não sei se na sua Bíblia tem um colchetezinho, é porque nos melhores originais não tem essa expressão, para os que confiam na riqueza. No original, está assim, filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. Quão difícil é entrar no reino de Deus. E aí, quanto é difícil? É muito difícil? Aí Jesus continua. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu já vi pregadores dizer o seguinte, sabe o que é? Fundo da agulha é uma portinhola. É uma portinhola lá no Oriente que o camelo está passando de dificuldade. Você tem que fazer ele ajoelhar, tem que fazer ele andar ajoelhado, para poder passar. Nada disso. Se você já ouviu isso, forget it. Queixa. Não é verdade. Jesus está falando um absurdo. Aliás, Jesus gostava de usar esse absurdo. Certa vez ele diz assim. Com um mosquito e engole o camelo. Ah, sabe o que é? É que a garganta tem uma facilidade de elasticidade tal que você, abrindo igual a cobra, você pode abrir e engolir o camelo, não há dificuldade, mas você pode engolir. Não, Jesus está dizendo, é impossível. Um camelo passando no fundo de uma agulha. Tanto é que os discípulos ficaram maravilhosos. Os discípulos entenderam. Os discípulos entenderam. Os discípulos disseram, ah, Senhor, se é assim, então, quem é que pode entrar no reino? Jesus disse, pronto, bingo, vocês entenderam.
Ninguém.
É impossível. É impossível para os homens entrar no reino dos céus. Ah, mas ele está falando só de ricos, gente que tem propriedade. Eu sou pobre. Não tenho um terrapado, não tenho um apartamento, não tenho nada. Tem nada, coisa nenhuma. Você tem, todos têm riqueza. O que você preza no coração, seu eu mesmo, seu direito de ir e vir, de fazer o que você quiser, de escolher, seu livre-arbítrio, riqueza, não vale nada. Mas é riqueza, são direitos, a pessoa acha que tem. Pau pega no lado. Pode ser rico, porque ele tem o seu coração cheio de riqueza. E nem escapa. O que Jesus está dizendo aqui, nenhum homem pode entrar no reino de Deus. Minha mensagem hoje é essa. É impossível entrar no reino de Deus. Por você mesmo. Pode desistir.
Sabe que eu acho que muitos jovens têm sido enganados com isso? Eles estão tentando fazer um esforço danado para viver a vida cristã e não consegue.
Tem hora que está tudo conseguindo, tá bem, daqui a pouco, cai.
Aí volta outra vez, plum, cai. E fica assim, e um esforço, querendo viver a vida cristã. Não, jovem. Desista. Não posso. É impossível.
Oi, vai acabar assim a mensagem,
é? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Jesus diz assim: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível.
Aleluia!
Para Deus é possível. Então, meus irmãos, o que Jesus está ensinando, e a Bíblia toda que ensina, é que a salvação é um dom de Deus, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, é um milagre glorioso, santo, poderoso, do Espírito Santo de Deus no coração. Você não sabe como isso foi tão maravilhoso para mim como evangelista. Porque eu ficava tentando convencer as pessoas e ficava angustiado porque eles... Será que eles veem o apelo? O que eu posso fazer para melhorar aqui? Fazer uns truquezinhos? Será que sua mão? Aí eu falo, olha... Se você for sincero, fique em pé onde você está. Aí, bom, agora, então eu vou pedir você bem à frente. Aí o cara já tinha levantado a mão, os outros viram. Daí ele se levantou. Aí, eu não ia à frente, agora fica chato, porque todo mundo diz, você levantou a mão, agora não vai na frente. Quer dizer, não fala, mas dá uma olhada assim. Aí o cabra vinha para frente. Eu me lembro uma vez que um cara veio para frente chateado, aí disse para mim assim, eu quero sua oração, não quero ser crente não. Eu fiquei com uma raiva do cara. Mas eu que estava errado. Não é assim. E quando eu descobri isso, não, é impossível, eles não vão nunca. Só pode ser por um milagre de Deus. E vai acontecer por um milagre de Deus. Pede somente, com fidelidade. Deus parecerá. É dele, isso é terreno sagrado do Espírito Santo. Ninguém pode intervir. É Deus que nos leva. Então, Deus do céu, eu estou pregando aqui, e você sei, sabe qual é a figura que eu vejo? Estou vendo vocês aqui, sentadinhos, tudo bonitinho e tal, tem umas meninas lindas aqui, tudo. Mas eu olho aqui e vejo tudo caveira. Tudo caveira. Caveira. Não tenho a menor esperança de que essa caveirinha queira alguma coisa com Deus. Mas não, tudo é igual a Ezequiel diante de um vale de ossos secos. E o senhor pergunta, você acha que esses ossos podem viver sobre viver, Ezequiel?
Tu sabe.
A resposta de Ezequiel, tu sabe, senhor. Você não pode viver de nenhum. Forma alguma.
Profetiza! Prega!
E aí?
aí daqui a pouco.
O quê? Vocês são caveirinhas, mas aquela lá era tudo misturado. Tinha cabeça lá do outro lado.
E osso lá, aí tudo pra arrumar o teu osso, procurar o teu osso.
Aí formou caveirinha. Tudo sentadinho.
Mas pode ter vida. Profetiza!
Minha carne veio.
Profetiza o espírito, veio. E se levantou um grande exército. É impossível, não para Deus. Então, eu sei que Deus pode operar na sua vida poderosamente. Hoje, esta semana, Deus pode. É impossível para você, é impossível para mim, mas não para Deus. Eu creio no milagre glorioso, poderoso do Evangelho. O apóstolo disse: não me envergonhe do Evangelho, não me envergonhe, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso eu oro, para que Deus, essa semana, manifeste o seu poder. Não fique pensando, Mr. Carlos, dos Estados Unidos, ele vai conseguir falar e alguma coisa vai acontecer comigo. O físico, cientista, certamente ele vai falar e vai acontecer alguma coisa comigo. Pastor Josafá, grande evangelista, pregou a multidão, estádio cheio, vai acontecer alguma coisa. Forbere-se. É Deus, é o Espírito Santo de Deus. Como eu oro e espero que esta semana ele sofre de um modo gracioso e poderoso no nosso meio, aqui nesta conferência.
De modo que ele faça o impossível. Aquilo que você não pode de jeito nenhum, Deus pode.
Deus pode. E é gracioso e amoroso o suficiente para fazer.
Essa é a mensagem que nós precisamos entender, que dá glória a Deus. Tudo para a glória de Deus. O outro tipo de evangelho que você ouviu, glorifica você. Nós também, eu acertei. 50% foi meu. Isso rouba a glória de Deus. Mas o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz: a vida cristã começa e é do começo ao fim realizada pelo poder de Deus. E, portanto, toda a glória só a Deus. Amém? Vamos orar. Damos de graça, Senhor. Nós vamos o teu nome. Porque nós estamos diante de um mistério. O mistério glorioso da salvação. Quando o Senhor propôs salvar pecadores. Segundo tua vontade, benefício da tua vontade. Por meio de Jesus Cristo, teu Filho, se manifestou em carne, com poder, grande glória, e realizou uma obra tão gloriosa e mais suficiente para a nossa salvação. E, portanto, o Senhor agora é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Cristo Jesus. E mesmo essa fé, é o Senhor quem dá. Ela vem de ti. Por isso, ó Deus, opera no coração desses jovens. Não deixa nenhum sair daqui sem que tenha essa experiência gloriosa e poderosa. Compadece, Senhor, de cada um de nós e manifesta a tua glória e o teu poder no nosso meio. Por Cristo Jesus. Amém.